de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a Sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão.
Com quem eles estão conectados e quais são os partidos que estão por detrás. Porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar, Thiago.
De volta com a nossa rede de rádios também, nessa discussão sobre hoje, nesta ação da Polícia Federal, vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo e também de familiares. Eu vou perguntar para o Capitão Palumbo, a discussão é a seguinte também, né? Pela sua experiência no parlamento, de que forma o caso Master, o caso também do vazamento de informações, será que o eleitor leva em conta isso na hora de escolher um parlamentar especificamente, já que estamos falando sobre o Senado, Palumbo?
Não, o eleitor não leva em conta e nem os deputados levam em conta. Haja vista quando teve a eleição do último presidente da Câmara. Eu ainda fiz um vídeo expressando o meu apoio ao Marcel Van Hatten e falei: vocês pesquisaram? Viram se tinha algum processo? Se estavam respondendo a algum processo? Não, absolutamente não. Acreditaram e agora estão colhendo os frutos dessa de ter acreditado no atual presidente, né? Eu não tenho problema nenhum em fazer críticas a absolutamente ninguém. Nunca vou ter. Eu fui um parlamentar que foi eleito pelo povo sem a ajuda de nenhum político, então eu me sinto bem à vontade para falar. Na época ainda fiz um vídeo expressando meu apoio a Marcel Van Hatten. E a população também não fiscaliza. Então é o que foi falado, né? A gente votou em pessoas, né? A população votou em pessoas acreditando que ia ter um Congresso extremamente conservador. E não é isso que a gente viu. Eu falei isso no programa Pânico da Jovem Pan, logo quando fui eleito deputado federal, mas ainda era vereador. Não se iludam com o Congresso achando que é um Congresso extremamente conservador. Os deputados, infelizmente, eles vão se render aos pseudos encantos do poder. E quais são esses pseudos encantos do poder? Emendas, cargos, vantagens, e muitos deles que se elegeram nas costas do Bolsonaro acabaram trazendo exatamente isso o que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro foi uma das pessoas mais traídas da história da política mais recente. E por isso, eu entendo muito bem quando ele escolhe o nome de Flávio Bolsonaro, seu filho, para ocupar, né, para tentar ser o nosso próximo presidente. Por quê? Porque essas pessoas próximas que ele apoiou, que ele deu o nome, traíram. Então ele pensa assim: acredito eu, vou apostar no meu filho, porque acho que este não vai me trair. Acredito que esse seja o pensamento do Bolsonaro. Eu sou um partido que estou no MDB e sofro represálias internas. Esta semana retrasada, fui retirado mais uma vez da comissão de segurança, porque o líder do meu partido, ele não gosta de mim. Então, simplesmente me tira sem mandar nenhum e-mail, sem dar satisfação de absolutamente nada, porque eu não voto com esse governo, mas não porque eu não gosto desse governo, não é nada pessoal, porque eu não acredito nas pautas dele. Se for projetos bons para o povo, vou votar. Agora, o que acontece? O povo não fiscaliza absolutamente nada. Os deputados que também acreditaram que o novo presidente da Câmara dos Deputados iria tomar outro tipo de atitude, também acreditaram, e não se fiscaliza absolutamente nada, acaba votando com o coração. e não com a razão. E isso é um problema, se torna um problema. Eu faço parte do partido MDB, que é base do governo federal. E se qualquer um que está nos assistindo agora ver as minhas votações, vai ver que eu voto muito mais aliado ao PL do que muito deputado que está dentro do PL. Porque fazer oposição num partido que já é oposição é tranquilo. Eu quero ver fazer agora uma oposição estando num partido que nem eu estou. Aí é bem mais complicado e é por isso que eu sofro represália o tempo todo. Infelizmente, o povo não vai, não está acostumado a fiscalizar o seu político, para saber o que ele votou, o que ele não votou, o que ele é favorável. Vou mostrar outro exemplo. Agora, os vereadores de São Paulo, vai sair uma renca que vai se candidatar a deputado estadual e federal. A população não vai pesquisar quais deles votaram a favor do IPTU. E não tem nenhuma justificativa plausível para se votar aumento de imposto num país onde o trabalhador já trabalha 4 a 5 meses só para pagar imposto. Então, infelizmente, eu só acredito numa mudança quando o povo tiver a consciência de fiscalizar o seu político, parar de idolatrar político, parar de acreditar em tudo que político fala em rede social e fiscalizar o que ele fez. Porque é tudo público. Todos os seus projetos, as suas votações, as suas emendas, é tudo absolutamente público. Mas, infelizmente, a população não fiscaliza e os deputados também, parece que alguns aí vão mais pelo coração. Não, agora vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Não, a gente tem que agir com a cabeça. A gente tem que agir com a razão. Então, a gente continua, inclusive dentro do Congresso Nacional, votando errado e acreditando em promessas vazias. Outro exemplo, mais de 100 mil projetos com tocante à segurança pública. Tudo que é pautado na segurança pública, na Comissão de Segurança Pública, a gente consegue aprovar. Mas aí por que não se coloca em pauta? Se coloca em pauta até mudança de nome de ponte. Mas o que aflige mesmo a sociedade, isso não se coloca em pauta. E a gente vê um monte de deputado falando que é contra o feminicídio, que tem que mandar esses indivíduos na cadeia, mas também não fazem absolutamente nada para que isso mude. Um outro exemplo, uma PEC para acabar com a progressão de regime, para que esses criminosos que matam mulher que pegam 40 anos, fiquem 40 anos na cadeia. Isso é de minha autoria. Não tem assinaturas de deputados que são num viés político ideológico diferente do meu. E a população, infelizmente, acredita na rede social, mas não acredita, não vai lá fiscalizar para ver o que ele realmente está fazendo.
Ô Dávila, o delegado Palumbo fez uma ampla explanação aqui, falando muito sobre a relação da políticos com a política. Ele fala do político de estimação, mas de qualquer forma, a falta de fiscalização do próprio cidadão que vota e não cobra depois. E muitas vezes a gente sempre ressalta, em toda eleição a gente fala muito sobre isso, as pessoas nem se lembram em quem acabaram votando, muito menos para a Câmara, muito menos para o Senado. Agora, é uma questão cultural também, não é, Dávila? Concorda?
Concordo, é uma questão cultural mesmo. Nós temos aí 70% das pessoas que não lembram quem votou na última eleição. Agora, isso também tem um incentivo errado do sistema político. Na última eleição, por exemplo, em 2022... nós tivemos mais de 1.500 candidatos a deputado federal. O eleitor não vai conseguir fazer uma retrospectiva da vida, da história de 1.500 pessoas. Então, e por que existe isso? Porque os partidos têm que montar suas chapas, têm que ter cauda, têm que ter o maior número de votos de legenda para poder eleger os seus parlamentares. E no parlamento, aqui em São Paulo, nós temos 4 deputados federais, eu acho que o Palumbo é um deles, que consegue ser eleito sem coeficiente partidário. O resto precisa desse cheque especial, que é o voto nesses outros partidos da legenda para poder eleger bancada. Então, é um sistema que realmente coloca à prova a paciência e a dedicação que o eleitor tem para fazer um voto consciente para deputado federal. Então, a minha defesa aqui sempre é a favor do voto distrital. Nós precisamos aprovar o voto distrital. Por que que o voto distrital faz? Ele vai dividir o estado de São Paulo em distritos eleitorais homogêneos, ou seja, do mesmo tamanho. E aí você vai saber que o delegado Palumbo é um candidato no distrito aqui em Moema, por exemplo. Então você vai poder analisar, você que mora em Moema, vai saber quem são os candidatos a deputado federal daquele. E isso sim dá possibilidade ao eleitor a escolher com muito mais critério e rigor, porque você vai ter que provavelmente investigar 15, 20 candidatos. Isso é se todos os partidos, cada um, lançar um candidato. 15, 20 pessoas, fácil fazer um raio-x da biografia, da história, do histórico de votação desses parlamentares. Agora, quando você está falando 1.500 candidatos, é muito difícil colocar só essa responsabilidade nas costas do eleitor. Então, ao meu ver, a aprovação do voto distrital, ela é fundamental para aumentar o poder de fiscalizar e cobrar do eleitor, para reduzir o custo de campanha. Afinal de contas, se o deputado não vai ter que percorrer o estado inteiro, ele vai ter que fazer campanha unicamente no seu distrito. Então, isto equilibra o jogo e ajuda o eleitor a escolher o seu parlamentar de maneira mais criteriosa.
Uma pausa na política aqui na Jovem Pan para falar sobre o carnaval. Já temos a escola campeã aqui em São Paulo. O repórter Daniel Lian chega com as últimas informações. Diga, Daniel. Bem-vindo.
Isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, boa noite a todos. Já temos a grande campeã do Carnaval paulistano e trata-se da tradicional Mocidade Alegre. E aqui, quem está alegre é a presidente da escola, Solange Bichara. Solange, sofreu ali, para variar um pouco, né, ali durante a apuração, mas no final deu tudo certo.
Graças a Deus. Tenso, né? Um décimo só de diferença, mas valeu a pena. Foi muito trabalhoso, foi um ano muito difícil, de desafios, e esses desafios foram quebrados aqui hoje.
E aquele quesito, né? O quesito que era até de descarte ali, de disputa, se houvesse empate, que era a fantasia, é um que a escola trabalha muito bem.
Sim, bastante, mas esse ano eu tive uma ajuda forte da comunidade, desafios nosso, e aí, ó, deu muito certo, vocês são demais.
E como é que foi acompanhar ali? Você ficava ali de cabeça baixa, ao lado do seu marido?
Eu acompanho a minha nota, eu não sei, até agora eu não sei quem caiu, quem subiu, quem tá nas campeãs, quem subiu eu já sei porque foi de dia, mas o restante eu não sei, vou saber já já.
E o coração aguentou?
Aguentou, agora eu vou lá beijar meu neto que ele é pé quente.
Porque... teve superstição pé aqui quente, também, sim?
Ah, o neto quente. É pé quente. É lógico, eu Pérola Negra subiu, meu filho é mestre de bateria do Pérola e agora foi campeão agora também na Mocidade Alegre.
Como é que vai ser então disputar em família o ano que vem?
Aí eu já não sei, vamos resolver isso mais pra frente.
Pra finalizar, manda um recado então, você que já tá indo pra quadra.
Gente, já tô chegando aí na quadra, pera só um pouquinho, fica aí.
Tá aí, a Solange, obrigado, parabéns aí a Solange Bichara, a grande campeã do Carnaval paulistano, aliás, a vice-campeã foi a Gaviões da Fiel, na terceira colocação a Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé ficou na quarta colocação e na quinta colocação a Barroca Zona Sul. Todas essas estarão no desfile das campeãs, juntamente com a Acadêmicos do Tucuruvi, que subiu do grupo de acesso para o grupo especial, e também com a Pérola Negra, que a Solange acabou de citar, subiu também para o grupo especial. Portanto, são essas as escolas que foram classificadas aí para esse desfile das campeãs que ocorrerá no próximo final de semana, e Rosas de Ouro e Águia de Ouro, ambas as escolas foram rebaixadas para o grupo de acesso. Muita festa, portanto, na zona norte da capital paulista. A noite não terá fim, vai madrugar adentro na quadra da Mocidade Alegre, viu, Thiago?
Ah, mais um carnaval para o currículo do Daniel Lian, que vai acompanhar a festa durante a madrugada também. O Daniel que já acompanhou os dias de desfile aqui em São Paulo. Volta na nossa programação e a Rosas Rebaixada, né, uma escola tradicional aqui de São Paulo, mas de qualquer forma, Mocidade Alegre, campeã pela 13ª vez no carnaval aqui de São Paulo. Valeu, Daniel, um abraço para você. Volte sempre aqui na nossa programação. E retornando aqui com as nossas discussões e falando sobre a política, o governador de Minas Gerais nega o enfraquecimento da direita nas eleições desse ano. Em entrevista ao Morning Show, Romeu Zema garantiu que no momento mais importante, ou seja, no segundo turno, as forças partidárias estarão unidas. Acompanhe.
Nós teremos um, dois ou três candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita, pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno.
Bom, aí a fala do governador de Minas Gerais, já a gente vai ouvir outro trecho da entrevista, hoje concedida ao Morning Show. Deixa eu começar esse giro pelo Krigner. Ô Krigner, ele tem razão no que ele diz, que a união necessária para o segundo turno, de qualquer forma, ele também vende o peixe que ele propõe, ele se propõe a se candidatar à presidência da República e não necessariamente deixa uma brecha para concorrer, por exemplo, ao Senado. O que, que você acha disso, Krigner?
Olha, Thiago, eu acredito que o governador Zema, ele está falando aí justamente aquilo que lhe cabe dizer, né? Se ele dissesse que a direita estaria rachada, isso seria muito negativo, inclusive para o próximo, para o próprio projeto dele, que é um projeto de direita. Apesar de no estado de Minas Gerais um apoio amplo do centro na sua eleição e na sua reeleição, o projeto, claro, do Partido Novo e do governador Zema é um projeto, obviamente, de direita, né? E os resultados falam por si só. Mas, nesse sentido, tem duas óticas que a gente pode ter por aí. Aqueles que dizem, falam sobre um racha da direita, podem ter essas duas frentes, né, de visão. Primeira delas, numa análise por ver tantas candidaturas, o que não se comprova necessariamente verdade quando a gente considera outros países, como é o caso do Chile recentemente, como é o caso também de outros países, inclusive na América do Sul, que tiveram diferentes candidaturas da direita. A direita foi vitoriosa, mas não houve necessariamente um racha, embora tivesse pluralidade de representantes. Mas tem aqueles que vão dizer que existe um racha também por outra ótica, que é aquela sementinha da discórdia, de dizer que existe um racha porque não existe, na verdade, uma união absoluta em torno de um dos candidatos. E aí a pergunta que eu faço para esses, né, o contrateste dessa hipótese é: se a direita está rachada, por que é que, e enfraquecida, né, se a direita está enfraquecida, por que é que quando você abre as capas dos jornais, você olha para as redes sociais, só se fala no nome do Bolsonaro, seja do pai, seja do filho, só se fala em quem é o candidato à direita? Aqueles que lançam a semente da discórdia só falam da possibilidade, por exemplo, do governador Tarcísio ser o presidente, o que já foi descartado por ele mesmo e por muitos aliados. Por que que só se fala nessa questão da liderança da direita se a direita está enfraquecida? Se está enfraquecida, cachorro morto. Não adianta chutar, não adianta cogitar, não adianta fazer nada, a não ser recolher lá, deixar a hora que vai passar o caminhão, vai recolher e pronto, resolveu. Agora, é o contrário do que nós vemos na mídia, nas ruas, só se fala dos candidatos de direita. Na conta tem que ser o inverso. Cadê a esquerda nessas eleições? Porque, por mais que o presidente Lula esteja à frente, não se fala de uma outra candidatura, não se fala de um apoio massivo, não se fala de entregas do governo Lula, até porque não tem, não se fala de grandes vitórias do governo Lula, até porque não tem também. Então, você tem uma série de questões que mostram, se nós formos fazer uma análise, que enfraquecido de verdade é o campo da esquerda e não o campo da direita, Thiago.
Delegado Palumbo, agora acertei a Tufalho agora há pouco, né, delegado? Deixa eu te perguntar, você falava já um pouco sobre a direita nessa eleição, mas e essa fala do governador de Minas Gerais? Mostra que ele, pelo menos, não vai arredar o pé da presidência da República, da tentativa, mesmo com as pesquisas indicando um índice não tão favorável a ele?
Olha, ele tem direito de concorrer, é um direito dele, democrático e constitucional, desde que o partido lhe dê a legenda. Agora, é um pouco utópico e a gente não vai ter uma decisão de eleito no primeiro turno. Acho quase que impossível, né, alguém da direita ou da esquerda ser eleito no primeiro turno. E depois, obviamente, as eleições serão decididas em segundo turno. É lógico que a gente espera que toda a direita se une. Isso é uma coisa óbvia. Então ele tem direito de concorrer, né? O que me preocupa aqui em São Paulo, falando do meu estado, é o Senado, né, que nas últimas pesquisas, dois de esquerda estavam em primeiro lugar. Isso é um problema, né? É um problema porque a gente está com falta de candidatos aí para que tenham despontado aí nas pesquisas. Agora, o fato do Zema, Caiado ou outros de direita, Ratinho Júnior, se candidatar, não vai atrapalhar absolutamente em nada, racha na direita, muito pelo contrário, essa eleição vai ser decidida em segundo turno. Então, todos esses que eu acabei de mencionar, desde que os devidos partidos lhe deem a legenda, eles têm direito de concorrer, e depois, em segundo turno, quem é de direita, eu espero que se junte à direita e que não haja como o Centrão ar, né? Vamos ver o que é melhor pra gente aqui. Quem estiver ganhando, a gente fica com uma canela, um pé numa canoa, de um lado, e uma canoa num pé do outro, e aí fica muito ruim aí para quem se intitula e para quem ganha as eleições falando que é de direita. Não basta falar que é de direita, tem que provar que é de direita. E você prova muitas vezes aí, se você já é parlamentar, com as suas atitudes através dos votos e indo mesmo contra o partido. É assim, eu acho que não tem direito, não, ele tem todo o direito de concorrer, e assim vai fazer, independente se ele está com 1%, 5%, 15% ou 30%, ele tem direito a concorrer e tem direito a disputar, e pode ser que tudo mude aí durante os debates políticos.
Respostas mineiras de Romeu Zema, Dávila.
Achei anti-mineira, tá ali direto ao ponto, viu, Thiago? Dizendo que vai ser candidato de maneira assertiva, que a direita estará junta no segundo turno. E é verdade, é exatamente isso que vai acontecer. E aqui eu queria trazer três aspectos importantes. Primeiro, é a cordialidade e a cumplicidade dos pré-candidatos. Não tem mais aquela história de um cutucar o outro, um fazer crítica ao outro. Não, os três estão conversando. Aliás, viram e mexe, um é cogitado, que pode ser vice um do outro. Então estão todos conversando, estão todos alinhados e estão todos unidos em torno de um objetivo comum: vencer o PT e Lula em 2026. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta direita estará unida, sim, no segundo turno, como bem disse Romeu Zema. E o terceiro, é muito bom a direita, a pluralidade na escolha. Prefere um candidato A, o outro B, e isso é fantástico para a direita. E nós vamos ter três candidatos da direita atacando o único candidato da esquerda. Então isso é muito bom, vai ocupar isso nos debates, isso vai estar presente nos debates, e tudo isso mostra a direita unida e com pluralidade de candidatura. Isto é muito saudável para a direita. Eu entendo que hoje Romeu Zema é sim um pré-candidato já anunciado pelo Partido Novo, tem uma enorme vantagem, é o governador muito bem avaliado no colégio eleitoral. O seu desafio é que tem um partido pequeno e que, portanto, vai ter uma luta difícil aí para poder decolar. Mas tem tudo para decolar na pessoa de Romeu Zema. Olhando para Flávio Bolsonaro, tem esse extraordinário peso do sobrenome Bolsonaro, e aí está liderando hoje as pesquisas, porém, tem uma enorme rejeição, o que também é algo que não está, assim, dito que está ganha campanha. Candidato com muita rejeição tem que trabalhar duríssimo para reduzir essa rejeição, para se tornar mais competitivo. Terceiro, o candidato do PSD, e é meu palpite aqui, vai ser Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é um governador extremamente bem avaliado, está com mais de 80% de avaliação positiva no seu estado, mostrou claramente que teve coragem de fazer reformas duríssimas, tanto na Previdência como na reforma educacional, e tem um partido que hoje tem o maior número de prefeitos e provavelmente um dos maiores números de governadores. Então, um partido altamente competitivo, e ao contrário de outro partido, né, o delegado Palumbo, não tem briga interna. Lá, quando o Kassab decide qual que é o nome, o partido marcha unido, não vai ficar um dando tiro no pé do outro, como é o caso de outros partidos. Então, a um tem hoje uma vantagem, desafio. E isto é maravilhoso para a direita. Está aí uma direita marchando unida com um objetivo comum: vencer as eleições, tirar PT e Lula do poder em 2026.
Ô Krigner, independente de pesquisa, é possível falar já em nome mais forte, ou esse nome só vai se consolidar com o passar dos meses até a consolidação efetiva dos candidatos à presidência da República?
Olha, todas as pesquisas mostram hoje um crescimento muito positivo de Flávio Bolsonaro como o nome mais forte realmente da direita. Os índices do Zema têm melhorado também. É bem verdade que Ratinho Júnior cada vez mais caminha para ser esse nome a ser indicado, e quando se tira Foi feita uma pesquisa recente, e acho que foi Real Time Big Data, né, que tem, e eles publicaram ali. Quando se tira Flávio Bolsonaro e se deixa somente Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite, o Ratinho Júnior tem a preferência do eleitor da direita em detrimento desses outros dois. Não quer dizer que tenha rejeição, esses outros dois têm uma rejeição, mas quer dizer que sim, eles optam pelo nome de Ratinho Júnior, talvez mesmo até por não conhecer, né? Desses três, eu acho que o menos polêmico é, de fato, o governador do Paraná e não o Caiado, que é bastante visto, e também Eduardo Leite, que já tem aí uma certa rejeição por parte de blocos da direita por se declarar excessivamente aí de centro, né? Ele usa essas palavras também para dizer isso. Enfim, então você tem uma preferência por Ratinho Júnior. Mesmo assim, o Ratinho Júnior ainda não está na estatura das pesquisas atualmente que Flávio Bolsonaro. Agora, minha preocupação, Thiago, eu diria que é quando se encerrar a janela de troca partidária e quando se encerrarem também as indicárias. Porque as armas do governo federal, todas as armas legais e ilegais da esquerda estarão voltadas para a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque aí já não vai ter mais tempo para levantar Tarcísio, levantar um outro governador, um outro nome por parte dessa direita mais conservadora. Vão ter que se trabalhar os outros candidatos. Então, mas o Flávio Bolsonaro vai estar debaixo do fogo forte aí, vindo por parte da esquerda e do governo federal. Vamos ver como as pesquisas vão ficar depois de tudo isso acontecendo. E a gente sabe que a queima de reputação, as ilações, acusações, muitas vezes acontecem e nem sempre são tratadas com o mesmo rigor por parte da justiça eleitoral. Parece que existe uma preferência aí de lado, olhando para as eleições de 2022. Então, nesse sentido, nós vamos ter que ver qual vai ser o desempenho se Flávio Bolsonaro continua mantendo a liderança. Mas, até agora, a candidatura mais robusta é a dele mesmo.
Olha, e ainda na entrevista à Jovem Pan, o governador Romeu Zema confirmou que conversou com o Jair Bolsonaro e que o ex-presidente tem a mesma opinião sobre o segundo turno das eleições.
Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria. E vamos transferi-los no segundo turno. Então a direita está unida, ela tem um diferencial com relação à esquerda, tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos que já passou da hora de aposentar.
Bom, aí a fala de Romeu Zema, e já emendando aqui numa outra declaração dele, nessa entrevista exclusiva à Jovem Pan, Romeu Zema elogiou os demais governadores da direita e reiterou a união no segundo turno. Então ele fez esse complemento, agora eu giro mais uma vez os delegados. O que vocês estão falando em relação a isso, né? Ele fez e faz elogios aos colegas que podem também disputar a presidência da República. Agora, a pergunta que eu fiz para o Krigner, eu te faço também. Existem favoritos ou existe um nome favorito? E a gente separa a nossa rede, a rede de rádios. A gente continua com a transmissão por imagens. Para outras informações, jp.com.br.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
O desfile de ofertas, hoje é 100.
Os pingos nos is. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan, clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Panflix, assiste e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Feira, foram duas mulheres presas na região da República, aqui em São Paulo, logo após furtarem alguns celulares ali na folia, entre os foliões, né? Uma delas, um dos celulares foi logo identificado e devolvido para o dono, enquanto outro foi encaminhado para a perícia, porque o dono não tinha sido identificado. Já na segunda-feira, uma mulher foi presa no bairro Santa Cecília com pelo menos 10 celulares e os proprietários desses celulares não foram identificados, então, né, a pessoa ali que estava furtando foi presa e os celulares foram também encaminhados para a perícia. Já logo depois, ontem à tarde, segunda-feira à tarde, mais uma pessoa, um homem dessa vez, foi preso no Ibirapuera, né, uma região que também concentra vários blocos e trios de carnaval, dessa vez por tráfico de drogas. Bom, esses são os números mais atualizados aí dessa nova estratégia para a segurança na Operação Carnaval aqui na capital paulista. Tiago.
Tá certo, Thalita Souza com as informações aqui de São Paulo e já de volta para a nossa rede de rádios também falando sobre essa ação da polícia aqui em São Paulo para coibir crimes durante o carnaval. Pessoas vestidas de personagens como Chaves e aqui os Minions para pegar as pessoas que se infiltram no meio dos blocos. Ah, vou perguntar pro delegado Palumbo. A gente fala muito, né, Palumbo, sobre a tecnologia, mas não é nunca demais uma certa dose de criatividade nesse caso, né?
É verdade, né? Essas operações são importantíssimas, tem que ser feita pela Polícia Civil, que é uma polícia investigativa. É uma polícia que não é uma polícia que tem que ficar aparecendo, as pessoas não têm que saber quem são os investigadores, os agentes. É muito importante esse tipo de operação. O que é ruim é que a maioria dessas pessoas presas, elas acabam saindo, muito delas, na audiência de custódia, porque vão responder pelo crime de furto. Né? Antigamente, quando não se tinha audiência de custódia, e eu cheguei a comandar uma operação mais ou menos nesse sentido, nos quebra-vidros da 23 de maio, para quem conhece São Paulo, ali tem muito quebra-vidro ali na Radial Leste, que dá acesso à Radial Leste, e nós colocamos skatistas, um carro branco como se fosse um táxi, ambulantes, e acabamos fazendo a prisão de mais de 30 indivíduos que não saíram na audiência de custódia porque não tinha audiência de custódia. Então esses indivíduos ficaram guardadinhos pelo menos 5, 6 meses, que é o que deveria acontecer. Muitos desses criminosos saem da audiência de custódia, vão para outro bloco de carnaval e a polícia fica literalmente enxugando gelo. O que tem que ser feito são mais operações como essa, mais enrijecer as leis e, se possível, acabar com essa porcaria chamada audiência de custódia. A Polícia Civil, não só a Polícia Civil, a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Penal e a Científica, elas fazem muito, muito mesmo, com os pouquíssimos recursos que são ofertados pelo governo. Pode ter certeza aí que essas fantasias, né, ou foram compradas pelos policiais, ou então foram emprestadas por alguém, porque o Estado dá muito pouco, né? Exige muito, mas dá muito pouco. O chão de fábrica trabalha muito, mas tem muito poucos recursos. E para quem não acredita em mim, dá uma chegadinha no departamento que investiga o crime organizado e olha o estado das viaturas, né? Um estado deplorável. A gente vê blazer velha, né, andando literalmente pelas ruas, correndo atrás de criminosos. Então, parabéns aí à Polícia Civil, a todos os envolvidos. Esses policiais são, salvo engano, de homicídios. Alguns deles eu conheço, lógico que eu não vou revelar o nome deles aqui. São excelentes policiais que fazem, e fazem com muito e muito com amor mesmo. Não é pelo salário que é desse tamanzinho e nem pelos poucos recursos que recebe do Estado, que são realmente pífio no Estado mais rico da Federação.
Ô Dávila, aí ampliando essa nossa discussão sobre a segurança pública, saiu inclusive uma informação nesses dias aqui de carnaval que os foliões estão levando para os blocos não os celulares. Eles deixam os celulares em casa, mas levam aquelas mais ou menos antigas máquinas digitais fotográficas ou até mesmo as polaroides, né, para fazer as selfies e tirar as fotos durante o bloco. E essa é uma chaga que o Brasil não consegue combater, que é o roubo aos celulares. Já pensando em eleição, já pensando sobre política, de que forma essa discussão, que pode ser, entre aspas, uma discussão simples, né? A pessoa ser roubada e tem o celular furtado ou roubado, mas de qualquer forma é uma discussão que é preciso que o Brasil faça de uma certa forma mais ampla e para que se acabe com muita demagogia da política em relação a isso, porque a gente falava ontem aqui, inclusive, tivemos a mega operação lá no Rio de Janeiro e hoje ninguém fala mais nada sobre isso.
Bom, o delegado Palumbo tocou no ponto fundamental. Eu espero que essa PEC da segurança seja aprovada e que acabe esse negócio de audiência de custódia, cumprir só um sexto da pena, esses absurdos que criam impunidade. O delegado Palumbo tocou no ponto correto aqui. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e o delegado Palumbo sabe melhor do que ninguém, porque é um especialista no assunto, tem que atacar os receptores. Todo mundo sabe onde é que esses telefones estão indo. Pô, tem que ir lá para prender esses caras. Não é possível, pô. A gente sabe qual é o endereço, tem endereço, a gente sabe qual é o endereço. Como é que não vai lá no endereço e acaba com o receptor de celular? É uma vergonha. Porque se acabar com o receptor, diminui muito o crime. A gente não tinha isso nos desmanches de carro? Tem que fazer igual. Eu não sei porque a gente não faz isso. Eu até gostei de escutar o delegado Palumbo. É uma coisa tão óbvia que se você combater os receptores, você vai reduzir muito o furto de telefone celular. Eu não sei porque que a gente não tem uma ação específica para isso. E ó, nós acabamos e com a Cracolândia agora, que era um negócio que todo mundo falava que era impossível acabar em São Paulo. Mas por que que a gente não gosta de acabar com o receptor de telefone celular?
Pode falar, Palumbo.
Bom, vamos lá, né? Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, dos ouvintes da rádio Jovem Pan, estão com a mesma dúvida que você, Dávila. A maioria desses furtos aqui na área central vai bater ali na Guaianazi com a Aurora. Exatamente. A maioria vai bater ali. Aí pergunta, mas por que que não vai lá? Porque lá são prédios e tem 200 apartamentos. A polícia não pode simplesmente chegar lá e meter o pé. Agora, o que poderia ser feito? Poderia ter mais policiamento, mais patrulhamento. E aí a gente volta no déficit de policiais militares. Fala um déficit de 20 mil policiais militares. Aí você pega um bairro extremamente populoso, como Perdizes, Pompeia, Vila Romana, Lapa, a população pensa assim, nossa, vai ter 10 viaturas patrulhando. Se tiver 3, é muito. E aí você vai no 23DP, neste horário, feriadão, fechado, o policial está servindo de zelador. Ah, então eu vou fazer um boletim lá no 7º DP, fechado, o policial está servindo de zelador. Vou fazer um boletim de ocorrência lá no 4º DP, na área central, fechado, o policial está servindo de zelador. Daqui a pouco vai ter uma nova categoria, policial civil, zelador. E não é culpa do chão de fábrica, é porque as pessoas não se interessam mais em ser policiais. Salário pequeno, muita pressão, escala de trabalho horrorosa, 12 por 36, o policial militar não tem um final de semana de folga, ele tem que implorar pro seu comandante, muitas das vezes, para ter um sábado e um domingo de folga. Então as pessoas não estão mais se interessando. Poderia se resolver isso com uma escala mais tranquila, 12 por 48, tem projeto de lei lá em Brasília, tô tentando, junto que é um deputado do Rio de Janeiro, implementar isso daí. Então as pessoas não estão mais interessadas. Receptação, você falou no roubo de carro. Por que que não se acaba com isso? Quantas vezes e quantas vezes nós fechamos o desmanche? E aí você leva o bandido preso, a peça do carro, e o desmanche continua lá vendendo peças roubadas. Quem tem que fiscalizar isso é o Detran, que deveria vir com tolerância zero, tirar todos, foi preso um receptador aqui dentro, retira todas as peças, você vai ser proibido de trabalhar no ramo, tá lacrada a loja, mas tem que lacrar mesmo, não adianta lacrar a boca das motos, por exemplo, e depois eu fui lá e comprovei com a minha equipe que eles estavam vendendo com a porta semiaberta. Tem que ter a fiscalização, tem que ter tolerância zero. Quanto à Cracolândia, Dávila, eu fico feliz que acabou a Cracolândia aqui na área central, mas o povo da Zona Leste, o povo de Guarulhos, o povo da Zona Oeste, de alguns bairros, não estão felizes, porque o usuário não para de ser usuário porque acabou aquele ponto de venda de drogas. Eles migram para outras regiões. Então foi espalhado a Cracolândia para Moca, para Zona Leste, para Zona Oeste, para Guarulhos. E aí a gente faz Jundiaí, inclusive, a gente vê um fluxo gigantesco de usuário que antigamente não se tinha. Tem que continuar com essa tolerância zero, mas agora também tem que abrir os olhos, né? Abrir o horizonte para essas zonas onde essas pequenas cracolândias estão se instalando e acabar com este mal na raiz, porque senão, ao invés de uma cracolândia, como a gente tinha aqui em São Paulo, hoje já se conta com mais de 70 cracolândias, pequenas cracolândias espalhadas. Isso tem que ser combatido também.
Ô Krigner, e dentro dessa discussão, se você fosse policial, você se vestiria do quê para prender os criminosos no meio do bloquinho, hein?
Olha, eu acho que eu me vestiria de político, viu, Thiago? Porque esse aí consegue tirar o celular consegue tirar dinheiro do bolso sem ninguém nem... Eu acho que talvez essa seja a fantasia mais adequada.
E em relação à própria segurança pública, isso está no radar da política de que maneira? Como isso entra na eleição?
É a pauta principal, Thiago. A gente tem falado bastante aqui quantas vezes nós... E na verdade, isso é um assunto até inédito, porque sempre foi uma preocupação do brasileiro, né? Faz muitos anos aí, eu estou falando de décadas, que o Brasil que o Brasil foi um país seguro, onde as pessoas tinham essa tranquilidade absoluta. Já não é mais há muito tempo. Mas surgir como surgiu nesse ano, eu posso estar errado aqui, mas eu pelo menos não me lembro de ter uma pauta tão prioritária assim. E eu diria que é a pauta número um dos brasileiros nessas eleições. O governo patina nessa pauta porque, vamos falar a verdade aqui, nunca foi uma pauta amplamente trabalhada e defendida pela esquerda, nunca conseguiram olhar para a segurança pública como uma pauta de interesse nacional, né? Pensavam que era só uma pauta de direitista, de conservador, e ficavam falando da questão dos direitos humanos, dos bandidos, o que é verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar que todo mundo tem o direito dos direitos humanos, mas tem que lembrar que a vítima também tem direitos humanos, que foram violados por esses que agora eles tanto defendem aí a manutenção dos direitos humanos. Aí a vítima fica como? Então a gente tem esse ponto. A esquerda não consegue, o governo federal também, por consequência, não consegue elaborar uma abordagem sólida e eficaz na questão da segurança pública. Haja vista aí os piores indicadores que nós temos são nos estados tradicionalmente governados por governantes aí de esquerda, né? E agora surgiu com essa prioridade. Mas não é só a segurança na sensação de segurança, é também a segurança na questão do combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado. Nós estamos falando aí de altos de crime, né? O crime organizado, a questão do tráfico transnacional de drogas. Todos esses assuntos e elementos entraram na pauta do cidadão, e eu creio que isso vai ser prioritário na decisão, sendo seguido logo pela questão econômica também, que está doendo no bolso de qualquer brasileiro. Não tem só um, a não ser os amigos do rei, mas não tem um brasileiro que esteja feliz, satisfeito com a situação econômica. Não importa o quanto que o governo queira colocar na internet, nas redes sociais, de que está tudo bem, que os números são maravilhosos e que a gente está indo muito bem, obrigado. Não, o cidadão sabe muito bem qual é a realidade, a dificuldade cada vez mais latente de fechar o mês, de conseguir fazer as compras, nem falar de investimento em melhoria para casa, melhoria de troca de carro, enfim. As pessoas não estão conseguindo nem pagar com as questões que seriam básicas para que elas pudessem progredir com a sua carreira. Então, eu acho que a questão da segurança pública vem em prioridade e, em segundo lugar, a questão econômica também para essas eleições, Thiago.
Quero te ouvir também, Dávila, mas não vai escapar da pergunta, não. Você se vestiria do quê para atuar nos bloquinhos, hein?
Olha, eu acho que talvez uma fantasia hoje boa, né, do presidente Lula, não tá fazendo tanto sucesso no carnaval aí, pô. Nós vamos botar uma barbinha branca, meu cabelo já tá branco aqui, a gente sai aí pelo bloco, aí vamos ver o que dá, né, pô. Quem sabe eu resto de 1 milhão do governo aí para fazer o meu bloquinho, meu enredo de samba, né? Ou 5 milhões, que recebeu de outros, da Embratur e outros. Olha, o Brasil virou um grande carnaval, é um negócio inacreditável.
E Palumbo, só para a gente ter uma informação para esclarecer, você falou que muitas vezes o próprio agente compra a fantasia porque não recebe qualquer tipo de verba. Qual que é o critério de escolha? E eles que escolhem, fica o critério de quem quiser?
Assim que funciona, né? Isso já vem de muitos anos acontecendo no estado de São Paulo. Me lembro que certa vez eu fui buscar um pedófilo, médico pedófilo, na cidade de Araçatuba. Né? E não tinha verba para pagar hotel. Então fui eu, mais dois investigadores, né? Me deram uma viatura e eu falei para o meu diretor na época: pode deixar que eu banco o hotel dos policiais, a gente vai, porque eu quero prender esse pedófilo. Né? Eu não gosto de pedófilo, só o senhor me autorizar. Ele me autorizou, a gente encheu o tanque aqui em São Paulo, encheu o tanque para voltar em Araçatuba, 500 quilômetros, já morei até lá na rua com o Cid Almeida. Ficamos ali 1, 2 dias, prendemos e voltamos para cá, não tem verba. Né? E não é só a verba de viagem, não, é verba para tudo. Às vezes falta papel, falta água, falta papel higiênico, falta serviço de limpeza, falta absolutamente tudo. Né? E quem está no chão de fábrica mesmo, que são o soldado, o cabo, o sargento, o tenente que está ali na rua, junto com a sua tropa, o sargento, o escrivão, eles sofrem demais. Só que poucas pessoas pensam no chão de fábrica. Esses que estão passando agora aí na telinha aí da Jovem Pan são policiais que arriscam a vida por causa de um salário curto e muitas vezes eles bancam, inclusive, manutenção de viatura, eles bancam o próprio equipamento, banca o próprio treinamento, banca absolutamente tudo. E depois, quando aparece uma operação exitosa e nós temos que bater palma para essas operações, quem é que leva a fama? O governo. E não é justo isso. Não é nada justo, porque a gente sabe, né? Eu sei o tanto que eles sofrem, que é o verdadeiro chão de fábrica que carrega todas as instituições nas costas. E aí quem que aparece? O governo.
Ô Palomba, aproveitando que você está falando sobre isso, na eleição aqui de São Paulo, claro que o governador Tarcísio, ao que tudo indica, pelo menos nas pesquisas, está caminhando para uma reeleição, mas é claro que depende também dos adversários, se vem Fernando Haddad, se vem Simone Tebet, enfim. Essa discussão sobre a estrutura policial aqui de São Paulo deve ser feita de que forma na eleição?
Começar a valorizar uma profissão, você dá um salário digno para esse profissional. Quem carrega a segurança nas costas foi o que eu acabei de falar agora. É o escrivão, o agente, o delegado de plantão, o sargento, o cabo. E não adianta a gente estar no estado mais rico da federação e a gente está recebendo, a gente que eu digo que são os policiais, lá embaixo, não adianta. Eles têm que pagar bem esse policial. O policial fala, hoje tem ação delegada. O que é ação delegada? É o bico oficial. Quando esse policial descansa? Nunca. Ele sai do plantão, bico, quando não está na ação delegada, ele vai para o bico que ele arruma para ganhar um dinheirinho honesto. É assim que sobrevive o policial honesto. E no interior a situação está muito pior. Se tirar a ação delegada de algumas cidades, literalmente não vai ter policial nas ruas. Ribeirão Preto, conheço bem Ribeirão Preto, cidade que tem 800 mil habitantes. Vocês, como eu já acabei de falar, às vezes tem meia dúzia de viatura para atender a região inteira, né? Aquele rádio patrulha, aí você conta um pouquinho a mais que tem o BAEP, algumas coisas especiais, mas não dá, entendeu? Então você quer fortalecer a segurança pública, o ponto fundamental é dar um bom salário para aquele operador da segurança pública, porque senão você pode abrir concurso, como tem aberto os concursos, só que de 540 deputados, 30 saíram na academia de polícia, porque é um concurso extremamente difícil, e ele vai prestar concurso para promotor, que ganha 3 vezes mais, ou para juiz, que ganha 4, 5 vezes mais. É isso que ele vai fazer, não fica. Fica quem é apaixonado, aqueles que amam a profissão. Eu mesmo, eu sempre prestei concurso para delegado, eu não queria ser promotor, não queria ser juiz, eu queria ser delegado. Mas enquanto um promotor está ganhando 5 vezes mais do que eu estava ganhando, eu estava lá, trabalhando sábado, domingo, feriado, estava no plantão do 47DP, Capão Redondo, ganhando um salário desse tamanho. Então, os policiais, eles precisam de salário. Salário. A viatura é muito legal, a viatura nova, né? Não tem que revezar colete, como a gente viu em Campinas, não tem que comprar o próprio equipamento, tem que dar uma para não tomar ficando... tomar pino de baixo cilindrado, como a gente tem visto, mas, infelizmente, se esquece do operador, que é o homem, é a mulher, e aí ficam fazendo aquela camuflagem. Vamos dar a viatura que a população vê. Só que esse aí que tá passando aí, ó, o Kiko, o seu Madruga, tudo policial, se matam de fazer bico para levar o sustento digno para casa. Essa que é a verdade.
Para você, Kriegner.
Olha, eu concordo, e também não tem como, né, discutir com o delegado Palombo, justamente que ele tem essa experiência do campo, da ponta, não é do ar-condicionado, né? Essa experiência de quem vive isso, viveu isso e continua em contato também e sabe muito bem. E não tem como a gente dizer que uma profissão é valorizada se ela não tem a remuneração que deveria ter. Agora tem outros pontos também, a gente precisa zelar, e isso eu conversava com uma pessoa muito atuante no âmbito da polícia militar, na questão de capelania, né, do cuidado dos policiais. E ele me trouxe um alerta, ele falou: olha, Kriegner, não se tem divulgado o suficiente o número questão de policiais que acabam tirando a sua própria vida. Justamente porque você tem um cenário de extrema pressão, extremo risco, é sair de casa sem saber se vai voltar, é sair de casa tendo ali os cuidados, mas sem saber se os seus filhos estão em perigo, né? Muitas vezes policiais que trocam colocam o uniforme quando chegam no serviço tiram quando saem, porque não querem ser reconhecidos, não podem deixar com que a vizinhança saiba. Eu conversei um ano atrás, na verdade, com uma delegada que disse: olha, eu esperei a minha filha ter maturidade para poder dizer para ela, com 10, 12 anos de idade, qual era a profissão da mãe, porque o meu medo era que ela, de criança, compartilhasse isso na escola, estudava em escola pública, e aí estivesse ali junto com o pai de alguém, com o filho de alguém cujo pai é intencionado. Então ela trouxe essa questão. Aí você imagina só, o pai e uma mãe, no caso ela era mãe, não poder revelar para seu próprio filho, fazer escondido como se estivesse fazendo errado, né? Quando na verdade é uma profissão tão louvável. Então a gente não pode falar só da questão de mudança da ideologia do governo se não chegar na ponta. É a questão do salário, é a questão da proteção, é a questão da valorização da atividade e garantia de segurança. E aí me revolta, Thiago, quando a gente vê tanta iniciativa do governo federal para centralização de informação, centralização de estratégia, centralização de inteligência, e não tem nada para falar de equipamento, de treinamento, de investimento no policial e na atividade policial, numa questão aí que realmente resolva a situação, né? A gente está colocando esses heróis, como o delegado Palumbo colocou aqui, que são de fato heróis, que fazem pela causa e não pelo reconhecimento, pelo dinheiro, e a gente coloca esses heróis em risco todos os dias e diz ali: olha, Deus te abençoe e que dê tudo certo, porque o Estado não vai garantir absolutamente mais nada. Se acontece alguma coisa ali naquela operação, é o policial que vai ter que muitas vezes recorrer por um advogado, pagando do seu próprio bolso, como foi testemunhado aí por inúmeros policiais, e isso veio para a mídia também, um processo que, na verdade, ele não estava ali cometendo nenhum crime, na verdade, estava tentando defender a sociedade. Então, é claro, existem, né, aquelas laranjas podres no meio, como em toda profissão, como em todo o cenário, mas se não tiver investimento, é aí mesmo que essas laranjas se proliferam, é ali que eles vão conseguir mais espaço ainda para praticar suas ilegalidades e cooptar outros, mas são a minoria. Isso é sempre importante dizer, tem que ter investimento, esse treinamento, investimento massivo, Thiago, não dá para só ser um discurso de campanha, não.
E pensando no Brasil, não é, Dávila, se a situação da polícia em São Paulo é como o Palumbo sempre fala, sempre coloca aqui na nossa programação, imagina de outros estados que não têm tanta riqueza quanto o estado de São Paulo, né?
É verdade. E só para acrescentar uma matéria fundamental, inclusive para poder acomodar toda essa mudança que nós precisamos fazer nas polícias em carreira, é aprovar a reforma administrativa. Nós precisamos valorizar o bom servidor, seja ele policial, médico. E o que é valorizar o bom servidor? É dar a ele um plano de carreira baseado em desempenho, em metas claras. Por exemplo, na Polícia Civil aí pode ter meta de esclarecimento de crime como uma coisa importante para dar bônus para os policiais. Então precisa criar na reforma administrativa esses indicadores de desempenho justamente para poder melhorar o ganho salarial baseado na melhoria da qualidade do serviço público reconhecido pela população. Isso é importante. É assim que nós criamos um ciclo virtuoso. Melhora o serviço público, o funcionário, seja ele policial, médico, que for, ganha mais porque está atingindo as metas, isso passa a aumentar a confiança na polícia. E assim nós temos um ciclo virtuoso. Então é fundamental nós aprovarmos essa reforma administrativa. É óbvio que neste governo não tem a menor chance de aprovar uma reforma administrativa. Mas é importante começar a discussão agora com a reforma da Previdência. Era para ter aprovado no governo Michel Temer. Não foi, mas acabou. A discussão amadureceu de tal forma que assim que o governo Bolsonaro assumiu o poder, conseguiu aprovar a reforma. Então, é uma discussão vital e pessoas que trabalham no setor público em qualquer área, como é o caso aqui do delegado Palumbo, com a polícia, possa participar para determinar essas metas, essa avaliação de desempenho e isso sim, valorizar o bom servidor, ele professor, policial, médico. O que nós não podemos é continuar com o sistema atual, que acaba criando enormes distorções, não só na questão salarial, como a percepção da população da qualidade do serviço público que está sendo ofertado. E é isso. Aí nós pagamos quase 40% do PIB em imposto, trabalha de janeiro a maio para pagar imposto, e você passa a não ter boa segurança pública, boa saúde, boa educação, etc. E aí, com o pouquinho que sobra do teu salário, você tem que contratar serviço privado, o que é péssimo, o que mostra a falência do setor público. Então, a reforma administrativa é uma reforma essencial a ser feita. Precisamos valorizar os bons servidores públicos.
O deputado Palumbo, só para a gente fechar aqui essa discussão sobre a segurança pública, delegado, eu queria te perguntar justamente sobre o que o Dávila fala, sobre a reforma estruturante, que seria muito importante para o setor público, a reforma administrativa. O deputado Pedro Paulo, deputado federal, que é o relator dessa proposta, ele já deixou claro que o próprio governo não tem interesse por ser uma discussão que mexe num vespeiro, já que é um ano eleitoral, principalmente há muita discussão. Agora, para você, no caso, para mudar a realidade do policial aqui de São Paulo, a reforma administrativa federal também é importante, é fundamental, ou é uma discussão que tem que surgir no Estado, na unidade da federação?
Olha, algumas atitudes poderiam ser tomadas pelo próprio governador de todos os estados. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a escala de trabalho 12x36 é horrorosa, é horrível. E você mexe até no psicológico. Por isso o índice de suicídio da polícia militar e civil, ele é gigantesco. As pessoas não aguentam, os policiais não aguentam tanta pressão. E é pressão por trabalho. Porque quem está no cargo de comando, vamos pegar a Polícia Civil, o diretor, o seccional, ferro para baixo. Literalmente é isso. Eu estou falando a linguagem do povo mesmo. E os policiais fazem parte do povo. Tem muita cobrança mesmo por investigação, por crimes, por flagrante. Só que o mérito vai para quem está lá na cadeia, no topo da cadeia, e se esquecem do chão de fábrica, que são esses policiais. Então poderia, por exemplo, mudar a escala de trabalho, poderia partir do governador. Outro absurdo, que já falei inclusive para ele, você vai fazer uma escola de sargento e você mora em Presidente Prudente. Você tem que vir para São Paulo, 500 quilômetros de distância, e morar em São Paulo. Você arrebenta com a vida desse policial, desse sargento, desse cabo que quer se tornar sargento. Outro absurdo. São vários, eu poderia aqui ficar enumerando o tempo todo. Outro absurdo. Você pega um cabo e ele é enfermeiro do hospital da polícia militar. e ele quer ser sargento para ganhar um pouquinho a mais, uma merrequinha a mais, mas que vai fazer falta para ele. Aí ele faz a escola de sargento. O que que você faz com esse sargento? Deveria ser feito isso para quem tem um pouquinho de pensar no ser humano, tem empatia. Volta ele, ele é enfermeiro, ele é importante no hospital da Polícia Militar, vai ser sargento e enfermeiro lá. Não! Pegam esse sargento e jogam na rua para comandar uma tropa. Ou seja, é uma imbecilidade atrás da outra. Aí poucos têm coragem de falar. Inclusive, eu falei pro governo, e sabe por que poucos têm coragem de falar? Porque muitos fazem indicação política. Fazem indicação de diretoria na Polícia Civil, fazem indicação de batalhão na Polícia Militar, e aí preferem ficar calados. Então fica complicado o sistema e se esquece do chão de fábrica. Aí chega em época de eleição, começa a esbravejar, falando que vai...